Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Starkan e aqui do meu lado o Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, senhor Tato Starkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa pra você que quer se divertir com conhecimento!
Não, senhora, Professor Mauri, não fala desse jeito que parece que é um programa educacional.
Não é?
Não, Professor Mauri,
a gente
de
tá
forma
aqui pra
nenhuma.
Ensinar.
Não, ele tá aqui
que é o
pra
Professor
divertir.
Mauri!
Não! Desse jeito parece que é, né?
É. Eu, inclusive, estou gravando de jaleco.
A gente vai fazer um top 10 em vídeo só pra fazer você usar jaleco de verdade. Quero lembrar as pessoas da nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. Pode ser o Top 10, pode ser um podcast da Rede Geek, pode ser qualquer podcast. Se você ouviu e gostou, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
Chegamos, senhor Tato Starkan, finalmente aos anos 90.
Eu tô triste.
É esse momento que eu vivi a minha infância.
Mas eu tô triste porque a série está acabando, mãe.
Ah, não fala isso.
A série
isso.
está acabando. É verdade, professor Mauri. Daqui a pouco estamos nos anos 2020.
Tudo bem, mas ela só acaba depois que a gente morrer. Porque depois, quando vier a próxima década, a gente faz de novo.
Ah, é verdade. A década de 20 a gente só vai gravar em 2030, mano.
É isso aí, velho.
Então tem chão. Mas tudo bem, a gente ainda tem algumas décadas aí pela frente. Dessa vez a gente vai falar da década de 90. A década que o Mauri viveu.
É isso aí, você não.
Eu sou mais jovem. Eu vivi só o finalzinho, mano. Eu sou o mais jovem, eu vivi só o finalzinho da década de 90. Tá bom, tá bom.
Você não viu
a queda do Muro de Berlim? Assisti na televisão ao vivo.
E o impeachment do Collor.
Assisti também, professor.
O Plano Real.
O Plano Real tava lá. Eu assinei
o Plano Real?
Eu tava lá. Eu assinei a Constituição, professor.
Cara, eu sou da época que você podia comprar balas com um centavo, né?
Eu sou da época que você podia comprar cigarros de chocolate, velho.
Caramba. Essa foi a década de 90. Esse momento onde o computador pessoal ficou popular de verdade.
E seguindo a nossa tradição, estamos continuando a nossa série de podcasts relacionados a tecnologias marcantes que brotaram em cada uma das décadas. Dessa vez, vamos falar da década de 90 e, obviamente, selecionando, classificando essas tecnologias com base no quanto essa nova tecnologia impactou a humanidade nos próximos anos. No caso, até agora.
Então, faça sua lista que começou. Top 10!
Colocação, abrir o top 10, senhoras e senhores, o Tamagotchi! O marca-passo? Algo que salva a vida das pessoas?
Não,
é o Tamagotchi.
É, o Tamagotchi, aquela febre absurda durante os anos 90.
Eu acho que foi o primeiro brinquedo eletrônico que se popularizou de verdade no mundo.
Não foi aquele 1001, né?
É, não.
O Brick Game lá.
Sim, tem também. É óbvio que a gente tinha aquele videogame lá com 99 jogos em um.
Sim.
A gente tem o Game & Watch da Nintendo, a gente tem vários desses joguinhos, né, com a tela LCD, mas o Tamagotchi foi uma febre nos anos 90.
Todo mundo tinha um, lançado em 1996, a proposta era bem simples. A criança teria um bichinho de estimação.
Não, Roger, para. Ah. Um bichinho virtual. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra virtual, mano.
É, isso aí.
Eu não sabia o que era virtual até o Tamagotchi.
É, isso aí, era um bichinho de estimação
virtual.
Só que virtual.
Ah, bom.
E aí você era responsável por dar comida, fazer carinho, banho, brincar, entre outros cuidados que a
aquele ser crescente necessitava.
Era um chaveirinho, gente, pra quem não tem referência. Era um chaveirinho com uma tela LCD muito barata. O que hoje é muito barata, mas na época não era barata.
Era uma calculadora.
Exatamente, uma tela LCD de uma calculadora. Pra quem não sabe o que é calculadora, é uma coisa parecida com o aplicativo de calculadora que você tem no celular.
Só que físico.
Só que físico. Aquilo lá que não dá pra mudar. Era só aquele aplicativo o tempo todo.
Se você vira a calculadora, não fica científica.
Exatamente. Não vira, não fica científica. Exatamente. E a parada mais maluca, né, do Tamagotchi é que ele podia te importunar a qualquer momento, né? Que você colocava lá o dia, a hora, tal, né? E aí ele ia seguindo
o cronograma.
Então, no horário da escola, às vezes, o Tamagotchi ficava com fome.
E aí você tinha que alimentar o Tamagotchi.
Se o ovo rachava, que o ovo do Tamagotchi... Você primeiro ficava tomando conta do ovo, né?
Aí até ele...
Até ele...
Chocar.
Quando o ovo chocava, a aula parava.
É.
As crianças queriam ver o Tamagotchi nascendo. E o professor de biologia sempre tentava aproveitar isso de alguma forma.
É, isso aí.
Vamos falar um pouco aí do ciclo de reprodução dos Tamagotchis.
Mas o Tato falou, né, que isso era realmente muito popular, né? Foi o primeiro, sei lá, brinquedo eletrônico, de fato, que contagiou e pegou todo mundo tinha um. Só que Tamagotchi, de fato, era o oficial, o original.
Ah, é.
Estamos falando de Brasil anos 90, senhores.
Gente, pelo amor de Deus,
todo mundo tinha
em abertos.
Todo mundo tinha os falsificados do Paraguai.
Ah, é. Eu acho que eu tive um, não tenho nem certeza, mas tá escrito Tamagotchi.
É. Mas e tinha quantos botões? Você sabia que isso era oficial pelo número de botões?
Ah, eu não tenho noção. É tipo boneco, dependendo da quantidade de listra, né? Que era oficial ou não. Nunca teve nada a ver, né? Quantidade de costura.
O Barone, que faz as nossas pautas aqui do Top 10, falou que mandou aqui na pauta, falou assim: eu tinha um que era um alien.
Você vê, ele também tinha um falsificado, mano.
E olha, eu vou dizer que, cara, Tamagotchi é um produto tão forte e que marcou tanto uma geração que volta e meia a galera tenta trazer novamente o Tamagotchi.
É isso aí, tá rolando uns revivals aí do Tamagotchi.
Que eu acho que é uma parada que hoje não faz mais sentido, né? Muita da nossa geração já tem filho, cuida de pet, cuida de planta,
acho que,
trabalho.
Acho que o mais próximo do Tamagotchi que a gente tem hoje em dia é aquele aplicativo, aquele joguinho, aquele Pou, sabe? Que a molecada joga.
Ah, é tipo isso.
É o Pou, você tem que brincar com ele, dar comidinha e fazer ele crescer. O Tamagotchi era isso.
Que é legal, parando pra pensar, assim, hoje, sob um prisma que ensina a responsabilidade de cuidar de outro serzinho, né?
Viu? Falei que o Top 10 a gente...
Tá vendo?
É pra aprender.
Quando o Mauri falou, eu não acredito, de economia do cuidado.
Sim.
É, pô, ele não deixava de ser um brincar de cuidar pra todos os gêneros, né?
É isso aí, idades.
E idades, cara, é um brinquedo muito legal que marcou a sua época, mas passou seu tempo também, né? Mas abriu porta pra muita coisa bacana também que veio depois.
Na colocação, o PDA.
PDA?
Não é TDA, é outra coisa. Ah. É o PDA. P de pato, D de dado, A de América.
É A de amor que
isso,
fala.
Isso, C de baixinho.
Isso aí.
Ó, PDA é um computador portátil que foi bastante conhecido como Palm aqui no Brasil.
Que é a marca, né?
Exatamente. O Palm Pilot, né? Era... Como é que eu posso dizer?
Ele é o bisavô do smartphone.
É, dos tablets, né? Dos assistentes digitais. Como Siri, Alexa, que a ideia era você ter um computador portátil, um computador de bolso, né?
É,
que,
isso aí.
Tanto que a Microsoft lançou o Windows Mobile, né?
Exatamente, né? O Palm Pilot usava o seu próprio sistema operacional, né? E a gente tinha também uma versão do Windows Mobile, né? Eu, inclusive, tive um HX2495, um iPack.
Um iPack da HP.
Da HP, sim.
Que sumiu, não sei pra onde foi parar esse produto.
Por onde anda,
ele HP. Sumiu funcionando, o meu iPad.
Ah, o seu, não
desapareceu
é?
Fisicamente.
O seu tinha uma capinha fumê que ia por
tinha
cima?
Tinha uma capinha.
Você é rico.
Exatamente. Eu usava pra fazer chamada em Skype.
Caraca.
É, jogava Full Throttle
nele. Isso que eu falei. Eu lembro de eu chegar na sua casa, você tá lá sentado no sofá, jogando Full Throttle, com a canetinha, tentando controlar a moto.
Eu coloquei o Wi-Fi na casa dos meus pais pra poder usar o iPad.
É, porque ele não tinha, obviamente, celular,
não,
né?
Não, dá pra você colocar com um adaptador, dá pra você colocar um cabo de rede nele, mas não adianta. Tava nada, vai ficar conectado num cabo de rede.
Caraca.
Mas era muito legal, cara, o conceito de você ter um computador conectado no seu bolso. A Apple também teve o seu conceito de PDA, que foi o Newton, né? Exatamente, foi lançado em 93, que era meio que o tablet de sua geração, né? De reconhecimento de escrita, todos esses conceitos que a gente vê hoje em dia funcionando, de fato, né? Nos celulares, nos tablets.
É, né? E é por isso que ele aparece aqui, né? Nesse top 10, porque ele foi o primeiro passo do que a gente tem hoje, né? Com smartphones, com
tablets, né? O que é esse computador de bolso. O PDA foi a primeira geração. E só pra pontuar rapidamente, alguns modelos mais recentes, já nos anos 2000, já tinham acesso à internet, sim, por Wi-Fi e tudo mais, mas no seu princípio a ideia era você poder organizar documento, colocar agenda, compromissos, contatos, era você meio que substituir sua agenda de papel, documentos de papel, por uma coisa eletrônica. E aí, cara, isso mudou bastante de lá pra cá, e até porque esses dispositivos nem existem mais, mas eles que introduziram esse conceito na tecnologia.
Podia jogar campo minado aonde eu quisesse.
Exatamente.
Na oitava colocação, a TV de plasma.
Foi isso o tempo, né?
Eu aposto que tem muita gente que tá ouvindo esse podcast falando: plasma?
Hã? Que é isso?
É verdade, é verdade.
Em 1997 foi o ano no qual o mundo recebeu sua primeira televisão de tela plana.
Porque antes era tudo tubo.
Era tudo tubo. Os seres humaninhos podiam pagar módicos $15,000 para ter seu modelo de 42 polegadas da Fujitsu.
É, hoje uma TV de 42 polegadas tela plana custa, sei lá, R$1.500.
É isso aí.
O preço base, né?
E, faz muito sentido. Obviamente, não é necessariamente a tecnologia de plasma, né, que a gente tá ressaltando aqui, mas a tecnologia de você ter uma tela plana. Isso mudou completamente a forma de se fazer conteúdo e de se consumir conteúdo. Inclusive, a proporção de se gravar, porque até então tudo era 4x3, né? E aí, com a TV de tela plana, a gente passou a ter as televisões 16x9, o widescreen, né?
Ou até 21x9 em alguns casos.
É isso aí. Então, cara, isso mudou a forma como a gente consome e o conteúdo é produzido, porque nas casas passou a ter essa nova proporção. Eu me lembro, Tato, da Rede Globo parando a produção de conteúdo pra anunciar o novo logo da Globo
pro formato novo da televisão.
Pro formato novo, porque antes ele tinha a bolinha ali, o quadradinho no meio era 4x3.
É verdade.
E aí eles atualizaram pro 16x9, velho.
É verdade, é verdade.
O Homer Simpson, ganhou uma TV nova, né?
É verdade,
A Fox parou o mundo pra mostrar a nova abertura de Simpsons com um formato de TV nova também. Então, tudo isso porque realmente é um novo momento.
E tudo isso graças a essas novas tecnologias que surgiram, né? As TVs de LCD, a TV de plasma, que foi muito representativa pra esse novo momento. E aí, obviamente, depois a gente teve as suas evoluções. A gente teve as TVs de LED que surgiram depois, que não deixa de ser uma evolução das TVs de LCD. E agora a gente tem outras tecnologias cada vez mais impressionantes e telas cada vez mais finas, né? Porque quando a gente era criança, a televisão era algo que precisava de 2, 3 adultos pra carregar, Maurício. E uma TV de 14 polegadas, que se caía no pé, você perdia o pé.
É isso mesmo.
Hoje em dia, se cai no pé, você perde a televisão.
Sétima colocação, vamos com Linux.
Nunca usei Linux por mais que, sei lá...
5 minutos.
5 minutos, sabia? Sim, de fato, com o sistema... Sabe, beleza. O Android é baseado...
Unix é...
Não, eu tô falando, de fato, sei lá, ter um computador meu rodando Linux. Eu nunca tive essa experiência, de fato.
Vamos falar um pouco de história antes, tá? Em 1991, Linus Torvalds estava no segundo ano na Universidade de Helsinki quando começou a desenvolver o Linux, um sistema operacional de código livre.
Isso mudou o mercado, né?
A sua ideia original era simplesmente criar uma opção para o seu PC Intel, e realmente o sistema estava mais voltado para o espectro mais nerdão da força, para a galera com pouco apelo para o público final, pelo menos na época,
é,
né?
É isso aí.
E obviamente, cara, o Linux decolou de lá para cá. A gente sabe que o Linux com certeza não é o sistema operacional mais popular, né? Com certeza o Windows é. A gente também tem a opção do macOS no mercado, que é exclusivo da Apple, né? Que faz o hardware para o próprio software ou vice-versa. Mas a questão é que hoje nós temos várias distribuições do Linux.
Sim.
Tanto pensando em aplicações para servidores, muitas empresas usam Linux nos seus servidores, nos seus data centers.
Sim.
E nós temos também várias distribuições do Linux para o usuário final, que tem uma interface super amigável, tem uma cara que qualquer pessoa conseguiria utilizar, mas que tem algumas críticas sempre, porque todo mundo tem crítica ao sistema operacional, né? Por exemplo, para mim, falta alguns aplicativos, que, pô, cadê a Adobe fazendo aplicativo pro Linux? Não tem,
Sim, aí dificulta o meu trabalho. Por exemplo, pro nosso trabalho realmente é complicado depender do Linux, né? Mas se você hoje basicamente trabalha com aplicações web, navegação, o Linux vai te atender perfeitamente
e bem. E é de grátis.
E é de grátis.
E é baseado no Unix, é outra pegada.
Então, esse Top 10 agradece ao senhor Linus por ter desenvolvido esse sistema operacional.
E todas as pessoas que se dedicaram, né, em fazer realmente um sistema operacional que fosse um software livre, com código livre e aberto, e toda a comunidade que se dedica ao código livre. Galera, de verdade, um beijo no coração pra todos vocês.
Meio comunista isso que você disse, hein?
E a todo mundo que vende suporte de Linux pras grandes empresas e ganha milhões de dólares. Melhor assim? Que também acontece, tá ligado?
É lógico.
Na sexta colocação, o DVD.
Caramba, parece que foi no top 10 passado que a gente falou do CD.
Porque foi,
na década de 80,
a gente falou do CD, que foi uma revolução
o
CD.
É o disco digital versátil.
Qual que é o nome dele em inglês?
É Digital Versatile Disc.
Ah, então é exatamente essa a tradução.
Ah, beleza.
Ok. Mas em português então seria DDV.
Em português seria DDV.
DDV é a sigla.
É meio feio, né?
Não sei, que eu tô acostumado com DVD. Mas se eu falar rápido, passa.
O DDV.
Assim, putz, eu queria um DDV do Piratas do Caribe. Passa! Você tem DDV do Piratas do Caribe?
Certeza,
Caetano
passa.
Caetano Veloso deve falar DDV.
Certeza, DDV.
MTV, DDV.
Da época da DDV.
DDV.
Você é linda, exclusivo no meu novo DDV.
Acústico MTV.
Acústico MTV, exclusivo no DDV.
Sacanagem.
Mas o DDV é uma tecnologia realmente impressionante, Maurinho.
É, porque ele mudou também a forma de consumir esse conteúdo de alta qualidade. Já que a gente tem agora televisões de tela plana, com uma imagem superior, você precisa ter um aparelho para rodar e uma mídia que comporte isso. Então o DVD veio e ficou durante muitos anos nas nossas vidas.
Óbvio que a resolução, assim, nossa, 400p, nossa, 700p, 600 e poucos p, mas, ainda assim, era um salto, considerando a experiência que a gente tinha com VHS.
Com certeza, cara.
Sem contar que era uma experiência completamente digital.
Você não precisava rebobinar.
Não precisava rebobinar, né?
Pô, só isso já valeu.
A Toshiba lançou o primeiro DVD player em 1996 no Japão. E aí, obviamente, cara, Nossa. Isso se espalhou pelo mundo inteiro. E eles tinham uma preocupação muito grande na época com copyright, né? Sim. Com bloqueios.
Tinha bloqueio de região, lembra?
Tinha bloqueio de região. Tinha todas umas paradas dessas. Que existia, assim, esses controles todos. Que no VHS, o pessoal descobriu que uma fita crepe resolvia, né?
É isso aí. Colocava um durex.
Putz, um durex ali, você copiava a fita, tirava. Só dois videocassete, um cabo RCA, você duplicava à vontade, né?
É isso aí.
Mas com o DDV era muito mais trabalhoso, mano.
É isso aí.
Mas a questão é a seguinte...
Imagina você ter que ir pra Europa só pra fazer uma cópia.
Era muito engraçado, porque na época o pessoal descobriu que você, com uma caneta, você conseguia quebrar o bloqueio, cara, do DVD. E aí, obviamente, cara, o DVD se tornou uma mídia extremamente pirateável, o que auxiliou na popularização ainda mais do DVD. E com até certeza. Hoje, mesmo hoje que o DVD, eu acho que praticamente não se vende mais equipamentos de DVD. Ainda existem alguns que são lançados por multimarcas, que são trazidos de fora e tal. Mas assim, até disco de DVD, cara, o que a gente encontra é sei lá, sendo vendido no caminho da estação do metrô, sabe?
Ah, é. Ou o que roda de fato o DVD hoje moderno seriam os consoles, né? Que usam mídia física e que...
Ou um Blu-ray disc, né?
Então, é isso aí que faz a leitura dos dois tipos de mídia, né?
Mas ainda tem muita gente no Brasil que consome conteúdo, que consome vídeo no DVD por conta da pirataria.
É mesmo, né, cara? Aquele pessoal na banquinha da rua, tipo 3x10.
É isso
aí. E aí tinha de tudo, lançamento, as filmagens de cinema.
É.
Caramba.
Eu particularmente nunca fui desses, mas a gente tem que entender como é o mercado brasileiro.
5. Na quinta
quarta colocação, vamos falar do SMS.
Ah, o Torpedo.
Sim, popularmente aqui no Brasil, por Torpedo. Ele foi pela primeira vez enviado no dia 3 de dezembro de 1992. A primeira mensagem pelo serviço de mensagem curta, ou SMS na sigla em inglês. E quem enviou a primeira mensagem foi Neil Papworth.
Pra quem mandou? Porque tinha que ter alguém pra receber, né?
ele basicamente copiou a estratégia, a manobra feita na época da invenção do primeiro celular,
que a gente falou, né? Que o pessoal da Motorola fez a ligação. Fez a ligação
e tal. Ele enviou a mensagem Feliz Natal pra Richard Jarvis, que era diretor da Vodafone na época. O curioso é que na época não existiam teclados em celulares, então a mensagem foi digitada em um computador e enviada pelo novíssimo sistema de transmissão instantânea.
Que da hora, mano!
O primeiro celular com suporte a SMS de fato só viria em 1994, que seria o Nokia 1011. Também fez história ao mudar completamente a visão do público sobre o celular, com seu formato compacto, né, pra época.
Sim.
E suporte à tecnologia GSM, porque caramba, antes a gente utilizava só CDMA.
É isso aí, porra, velho. Da hora demais, né? O que hoje a galera faz com WhatsApp, a gente fazia com SMS. E tinha
o alfanumérico. Não, não, não.
A teclado gente T9. Digitava
no teclado T9, que é o alfanumérico, né? Uhum. Basicamente, sim. O número 1 era só
ABC?
Um. Não, não. O número 1 era só 1, não era?
É, isso aí. O 2 era ABC, né?
Ah, era. Não, era só o 0. Era o 0 que não tinha nada. Tinha um negócio desse. Que aí você...
O 0 é espaço. É
ABC, aí o 0 é espaço. Aí o outro era DF. Então, sei lá, pra você digitar O, você tinha que apertar 4 vezes o número 5. Tinha um negócio desse, sabe? Era um trabalho grande. E a gente criou uma lógica na cabeça. E a gente aprendeu a digitar rápido com isso.
É, isso mesmo, cara. Isso mesmo. Você ia digitando, você vai escrever casa, velho. Você usa uma tecla pra digitar 3 letras de 4.
É isso aí. Você tinha que apertar C, aí era tipo...
1, 2, 3... Se apertar 3 vezes,
até era 1, 1, 1. Aí você dava um tempinho pra ele marcar. Assim, quando ele marcar, você apertou 1 de novo. Aí você ia pro outro número pra voltar de novo. 1 de novo. Aí você apertava o 0 pra dar pro espaço e segue a vida, cara. Digitar com T9, isso que era roots, Mauri. A gente devia voltar com T9 pra mostrar pras pessoas que a vida ainda tá fácil ainda.
Não tá, não. Tá difícil demais, Mauri.
Tá difícil.
Nossa, com a inflação e o dólar desse jeito, a gente querendo voltar com T9 é judiar demais do povo.
4. Quarta colocação, o MP3 e, obviamente, o MP3 Player.
Caramba, Mauri.
Você consegue imaginar a sua vida sem a música no formato digital,
querido? Você consegue imaginar a sua vida sem um podcast? Porque podcast existe graças ao MP3.
Você consegue imaginar a sua vida pensando, nossa, que vontade de ouvir uma música, e você ter que sair pra comprar
um
álbum? Não tinha Spotify, não tinha serviço de streaming, não tinha podcast, não tinha nada disso. A gente tava falando de verdade de ter CD.
É, o que tinha? O MP3 e o MP3 Player, depois posteriormente,
começou uma nova fase da música e do áudio como um todo, né? Mudou completamente a maneira como nós, seres humaninhos, consumimos áudio.
E o formato MP3 foi desenvolvido em 1993 pelo Instituto Fraunhofer, que teve como função criar esse codec, esse formato para essa música digital, para você não depender de uma mídia física.
A grande vantagem do MP3 é o tamanho, né? Toda a compressão dele, comparado ao outros arquivos, como o Wave, presente, por exemplo, nos CDs, né? E a ideia é que a gente faça a compressão de uma forma que não impacte na qualidade do áudio para ouvidos humanos.
Sabe, que o humano não perceba o que está sendo perdido. Obviamente, quando você compara um com o outro, né? O alta fidelidade...
Tem audiófilos que vão falar assim, não, realmente faz diferença de se ouvir um lossless do que ouvir um MP3 192, do que ouvir um MP3, sei lá, 128.
Assim como faz diferença ouvir no analógico lógico do que no digital.
Sim.
Sim, a gente consegue compreender, mas ainda mais quando você compara um do lado do outro. Às vezes, mas no, pro dia a dia...
Sim,
o é MP3, verdade. Porra, meu!
Salvou!
E digo mais, salvou inclusive a própria indústria da música, porque ao mesmo tempo que prejudicou de um lado, remodelou pra um novo estilo de uso, né? A gente hoje tá com a música muito mais presente em todos os lugares, muito mais acessível em todos os lugares. A gente tem música nos nossos celulares, nas nossas televisões, em todos os dispositivos, graças à mudança que a gente viu nascer com o MP3, o MP3 Player, que depois a gente viu a popularização dos iPods.
É isso, que hein?
Foi uma revolução à parte, a criação do iTunes. Tudo isso é uma tese de mestrado que merece 3 anos de estudo.
Sim, mas o que é legal é que até então, se a gente queria ter uma música portátil, era com um Walkman, com um Discman, e né, o MP3 Player, ele era minúsculo comparado a esses outros dispositivos, né? Então isso ajudava a economizar bateria e tudo mais, além de ser muito mais portátil. Então quando veio o MP3 e junto logo depois o MP3 Player, meu, mundo da música, a forma de consumir áudio realmente mudou.
O mundo não é mais como era antigamente, Mário.
3. Na terceira colocação, vamos com o USB.
Ah, USB, o que seria de mim sem um USB, hein?
Sim, professor Mauri, USB é a salvação.
É o conector universal, né?
É a ideia, exatamente.
Menos pra Apple.
Não, a Apple também usa USB, mas a Apple insiste no Lightning, são outras, mas a gente chega lá, tá? A ideia toda é que o USB é uma porta, uma serial, né, única pra ser utilizada universalmente pra todos os dispositivos.
É, tanto que o USB é o Universal Serial Bus, né?
Exatamente, porque antes disso, eu não sei se você lembra dos periféricos, o mouse tinha um tipo de portinha. Aí o teclado tem outro tipo de portinha. A impressora era outra.
É isso mesmo.
Sei lá, o monitor, outra.
É isso mesmo.
E demorou muito tempo, tá? A gente tem a tecnologia do USB, do caminho do USB-A, com todos os seus números, USB-1, pro 2, pro 3, pro 3, até a gente chegar hoje com as portas USB-C, com os Thunderbolts da vida, que também carregam energia, né?
Transmitem imagem.
Luz, som, tudo. Transmitem pessoas, né?
Isso aí.
Transmite tudo.
Teletransporte.
Faz teletransporte, esquenta café. A porta serial faz tudo, professor Mauri. E a gente tem hoje computadores que praticamente só tem porta USB-C.
Isso que o Tato falou faz muita razão, né? Às vezes o cara hoje olha e fala assim, nossa, mas que absurdo. Tem USB-A, tem USB-B e USB-C. É um absurdo ter 3 opções de USB.
Véi, porque você não viveu na época que qualquer coisa tinha sua entrada proprietária.
Tem empresas que ainda continuam insistindo.
Apple.
É, tipo, o cabo Lightning da Apple, que já hoje em dia não tem mais vantagens comparado, por exemplo, com o USB-C, a não ser o fato de que os usuários do iPhone vão ter que trocar de cabo pro mesmo cabo que os outros 80% do mercado do mundo já estão usando, né? Mas, assim, particularmente falando, a ideia é que a gente continue migrando e avançando essa tecnologia, mas que a gente mantenha um padrão único, que a gente conecte todos os dispositivos. E é muito mais inteligente, né?
Porque vira tudo plug and play, porque todo o mercado trabalha com o mesmo tipo de driver, com o mesmo tipo de configuração, todos os softwares entendem, né, aquela conexão de uma mesma forma. Então, meu, é só conectar e a coisa acontece.
E tudo isso aconteceu graças a um conjunto de 7 empresas em 1994, Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC e Nortel. E a ideia era exatamente isso, cara, fazer essa experiência plug and play, juntar todos os dispositivos. E é isso, eu uso o mesmo carregador pra carregar meu celular, pra carregar meu tablet, pra carregar meu computador,
pra transferir imagem,
pra carregar meu videogame, pra transmitir imagem, pra fazer tudo. É um sonho se tornando realidade. Se bem que a gente faz tudo também pelo Wi-Fi também, né? Mesmo carregar, mas carregar não dá não.
Ainda.
Quem sabe?
2.
Na segunda colocação, o Netscape Navigator.
Vai dar treta.
Por que vai dar treta, tá?
Primeiro que ninguém vai defender o Internet Explorer.
Não,
ninguém vai defender a Internet Explorer. Não,
é que a gente tá falando aqui do primeiro navegador.
Sim, eu sei.
O que iniciou essa saga, o que nos permitiu sermos pessoas conectadas, de fato, acessar o mundo, uma web page.
Antes da gente ter o ralo de memória RAM, que é o Google Chrome, né?
Antes da gente ter
o sanguessuga, né? É praticamente um Opala
de memória
RAM, né, cara? É um absurdo que bebe, né? Você abre o Chrome e o computador desliga, né?
Ventoinha.
Não aguento mais.
soprando. Sofrendo, o computador sofrendo. E, cara, assim, de verdade, o navegador da internet, ele é um salto gigantesco tecnológico, porque permitiu que a gente tivesse uma interface simples para o usuário final, para a internet. O Netscape foi o navegador e carro-chefe da Netscape Communications Corporation. Foi criado por Mark Andreessen e um dos co-desenvolvedores do navegador Mosaic, pai do Netscape, para fins comerciais. No dia 6 de março de 1995, a versão 1.1 ficou disponível gratuitamente para uso acadêmico e para organizações sem fins lucrativos.
E como a internet já era safa desde aquela época, o navegador rapidamente se popularizou e se tornou referência para a navegação e estava em todos os lugares.
Isso aí.
Netscape estava em todos os lugares. Netscape era a referência de navegação.
Eu lembro quando chegou o meu primeiro computador em casa e aí chegou uma caixa de disquetes para a gente poder instalar e aí chegou a caixa de disquetes do
Netscape.
Do Netscape, cara.
Fantástico.
Era sensacional. Fantástico.
Porque na época tinha ainda o BBS, né? Então o tio que instalou lá falou, ó, aqui você acessa para conversar, BBS para conversar com as pessoas aqui da região e tudo mais.
E isso daqui serve pra você acessar o mundo. Você pode acessar qualquer lugar do mundo através desse programinha.
Né? Porque chamava de programinha. Hoje tudo é aplicativo. Mas até, assim, é uma coisa muito triste porque o Netscape morreu, né?
Perdeu. Depois o Internet Explorer, que vinha com o Windows, né? Que era o sistema operacional mandante.
Cara, isso deu toda uma treta. Depois, de fato, nos anos 2000 já a gente já não tinha mais o Netscape. O código-fonte do Netscape, uma curiosidade, foi utilizado como base para a criação do Firefox anos mais tarde. Até o desaparecimento do Netscape foi a premissa do julgamento antitrust da Microsoft, no qual o tribunal decidiu que o pacote da Microsoft de colocar o Internet Explorer junto com o sistema operacional do Windows era uma prática de fato monopolista e ilegal. Só que a decisão chegou tarde para a empresa, que quando ele chegou de fato a ser aplicado, o Netscape já não tinha mais mercado e aí a gente viu o nascimento do Chrome, o Firefox e outros navegadores, o Opera, né, que continuam até hoje. E qual navegador você usa hoje?
Basicamente, eu uso o Chrome, cara.
Não, eu tava perguntando pro ouvinte, mas...
Dei a minha resposta.
Ah, eu sou um ouvinte também.
Ah, você é verdade, de certa forma você é.
Eu uso dois navegadores, eu uso o Safari e eu uso o Google Chrome.
Ah, sai daqui.
E admito que eu achei o Edge menos ruim do que o Internet Explorer.
Ah, é realmente.
É menos ruim.
Mas
eu não consigo usar o navegador da Microsoft.
Até agora.
Até agora, prove-me que eu estou errado.
Recapitulando.
E pra você que está com raiva da empresa que acabou com o Netscape, assim como eu, que até esqueceu como começamos esse top 10, fique tranquilo porque nós temos o Recapitulando.
10.
Décima colocação.
Que saudade.
O Tamagotchi.
O bichinho virtual.
9.
Na nona colocação, o PDA,
o computador de mão.
Isso.
8.
Na oitava colocação, a TV de plasma,
a tela plana.
7.
Na sétima colocação, o Linux
e seu código aberto.
6.
Na sexta colocação, o DVD.
Não, professor Mauri, o DDV. Vamos falar certo a partir de hoje.
5.
Na quinta colocação, o SMS.
Pô, depois me manda um torpedo pra gente combinar a hora, tá?
Torpedo não era uma marca registrada?
Era de uma das operadoras.
Pegou.
E caractere especial contava com 2 dígitos.
É verdade, que sacanagem.
4.
Na quarta colocação, o MP3
e o MP3 Player.
3.
Na terceira colocação, o USB. Sim, USB dos anos 90.
2.
Na segunda colocação, o Netscape Navigator.
Pra mim era o login do Netscape que ficava movimentando. Lembra da animaçãozinha dele quando você botava uma página pra carregar?
Não, eu lembro do GIF carregando, e aí quando você via, vinha uma surpresa junto.
Ah, isso é outra coisa.
E na primeira colocação, vamos com o Google.
Você tá me zoando?
Sim.
O Google, Google?
Google.
Não.
Imagina o mundo sem o Google. Não só o buscador, né?
Mas todo o império
Google. Todo o império Google, né? O Larry Page e o Sergey Brin criaram um império com um monte de produto, serviço, plataforma, com zilhões de dólares em inovação, produtos, um monte de coisa desenvolvida pela empresa.
É, os caras são tão foda que eles mudaram a forma de também de como as empresas se comportam em relação à estrutura de hierarquia, de como lidar com funcionários.
É.
Esse tipo de coisa. Todo mundo tinha que ser uma empresa tipo Google.
Lembra? Hoje em dia, acho que a galera...
É tipo startup.
Agora o pessoal tava na época da fase Uber.
É verdade.
Ah, agora a gente é
Uber da...
A gente é Uber da comida pra pets.
Uber dos cabeleireiros.
Uber dos cabeleireiros. Antes era tipo o Google.
É isso aí mesmo.
É muito maluco isso. E tudo começou em 1996, quando o Larry e o Sergey eram colegas na faculdade de Stanford. Eles trabalharam no desenvolvimento de uma ferramenta de busca chamada Backrub, traduzindo é massagem nas costas. E enquanto isso, a gente usava outras ferramentas, né, pra fazer busca. A gente tinha o um projeto do Cadê aqui no Brasil.
O Aonde. Né?
O Aonde. A gente tinha o Sapo em Portugal.
É isso aí. Que basicamente era um serviço onde você tinha que cadastrar o seu site pra que o buscador referenciasse ele.
E tinha um processo de aprovação.
É isso aí.
Dependia de um ser humano aprovar. Hoje o Google tem robô que faz todo o caminho.
É isso aí, faz a varredura. Esse foi a magia, né? O que fez dar certo.
E mais do que isso, mais do que só fazer a varredura e fazer o trabalho automatizado, o algoritmo de entender a importância de cada página e de ranquear as páginas
mudou o PageRank,
mudou a lógica como a gente interage com tudo. Ajudou na criação de redes sociais. Na verdade, o Google foi o começo do fim.
Caraca, velho.
Por que foi o começo do fim? Por conta da criação desse tipo de algoritmo que interage com seres humanos e ranqueia conteúdos que a gente vê, seja para buscas em texto, para buscas em vídeo, para consumo de música. É o computador escolhendo quem a gente vai consumir.
E aí, o Google, ele não para, cara. Ele continua se desenvolvendo até hoje, criando soluções, tentando adaptar as ferramentas às novas necessidades. Meu, virou um império.
E tá em todos os lugares. Se você tá em dúvida se ele tá por perto, é só falar ok, Google, bem alto.
É isso aí. E tudo começou em 1996.
Fantástico.
Eu podia falar assim, ok, Google, como começou o Google?
E aí ele respondia agora, imagina que da hora.
Será?
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987 656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.